O título dessa mensagem é Humildade sim, orgulho não. Mateus 15, versículo 21 a 28. Acompanhe comigo, Mateus 15, versículo 21 até o versículo 28, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Bom, meus amados, Jesus concluiu seus compromissos na Galileia, e aí então ele partiu aqui para as regiões gentias. Tiro e Sidom é uma das cidades da Fenícia, e que foram frequentemente objeto de condenação por parte dos profetas no passado, no Antigo Testamento, por conta da adoração ao deus Baal e também da arrogância materialista. E essa localização, ela é mencionada capítulos anteriores, quando Jesus repreende algumas cidades onde ele operou muitos milagres, mas que não viu no meio dessas cidades arrependimento. São essas cidades Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E então Jesus ele disse assim: Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Então, eu estou me referindo a Mateus 11, versículo 20 a 24, e nós estamos no texto de Mateus 15. Então, fazia pouco tempo que ele tinha pronunciado tal discurso. E esse texto inicial que nós lemos, ele vai esboçar o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para o que é seu, que é o povo de Israel, os seus não o receberam, conforme bem descreve João, capítulo 1. Versículo 11. E nesse episódio, ele se depara com uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, que Josué expulsou da terra prometida, cuja civilização ela foi centralizada e perpetuada na cidade de Tiro. E essa mulher, ela chega até Jesus implorando a fim de que ele traga libertação na vida da sua filha. E essa estava possessa por um espírito maligno, como descreve o texto. Então olha só o que essa mulher faz por conta de um filho. E quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem aquilo que nós fazemos por um filho. E ela vai até Jesus. E por que eu digo isso? Porque alguns podem admirar essa mulher, na sua fala, achando nela uma mulher cheia de devoção. Porém, meus amados, o fato é que ela buscou tomar algum conhecimento sobre quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo. Nós sabemos que essa notícia, ela corria, assim, a torto e direito. Então, todo mundo que estava por perto, os boatos correm, e tomava esse conhecimento, e essa mulher buscou tomar esse conhecimento. Mas até o ponto que ela chega até Jesus para conversar ali com ele e tem toda essa intervenção, ela ainda não servia a Jesus. Ainda ela não servia a Jesus por conta do local que ela estava inserida. E algo merece a nossa atenção nesse texto. Porque a menos de 5 quilômetros de onde tudo isso acontece, a menos de 5 quilômetros, estava localizado o templo de Eshmun. E esse era um deus pagão da cura. Mas ela foi procurar quem? Jesus. E ela não foi até esse templo buscando ali o socorro. E o que me chama muito a atenção nessa intervenção, nesse bate-papo, nesse diálogo que acontece, é a atitude de humildade dessa mulher. E outra pérola que me salta no texto é o fato da humildade ter uma ligação com a fé. Então, eu acho muito pertinente e interessante essas questões. Primeiro, da humildade, e da humildade ter uma ligação com a fé. Por quê? Porque é muito comum vermos nos dias presentes a fé atribuída ao triunfo, ao ser grande, a ter grandes coisas, e eu vejo pouca ou nenhuma fé nisso. Então é muito fácil para muitos profetas por aí e igrejas que chegam proferindo tantas e tantas coisas, mas se não acontece é porque a pessoa não teve fé. Então a fé, nos nossos dias, triste isso, ela está sempre associada ao triunfo. Então pessoas têm grandes coisas e estão em posições altíssimas porque têm fé. E eu não consigo, infelizmente, enxergar humildade nessas situações. Antes de mais nada, eu faço questão de dizer que humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza, e sim com simplicidade, com dependência. Existem muitos pobres orgulhosos e muitos ricos simples. É que se presume ser mais fácil alguém que já vivencia escassez, então por conta disso ser humilde. Mas nem sempre é isso que acontece. Nem sempre. Pode ser uma tendência muito grande, mas nem sempre. Não é todo pobre que é humilde. Existem muitos pobres que são orgulhosos. E a Cananeia, ela chega a Jesus com humildade, dizendo uma frase que é muito conhecida, principalmente na boca de Bartimeu, do cego: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é assim que ela se aproxima de Jesus. E aí então ela contou o que estava acontecendo, e mesmo sem ter a atenção, essa mulher permanece numa postura de humildade. Jesus, ele foi muito duro com essa mulher. E quando nós lemos esse texto, a gente fala: puxa, Jesus, você podia ter pegado mais leve. Parece que Jesus foi muito duro com essa mulher. Ele não lhe dá atenção no primeiro momento. Ele fala que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então ele chega a se empregar de uma expressão que é gritante para muitos: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então é assim que ele diz para ela. Vamos entender isso, senão a gente vai colocar Jesus na cruz mais uma vez nessa noite. Vamos entender isso. Os judeus, frequentemente, eles insultavam os gentios, chamando eles de cães. Que na Palestina antiga, esses cães eram animais de rua, selvagens, que ficavam revirando lixo para poder se alimentar. Então é por isso que os judeus, eles tinham essa mania de chamar os gentios de cães. Contudo, meus amados, a forma que Jesus se dirige a ela Cunarion, no original, cachorrinho, sugere aqui um termo mais carinhoso de Jesus. Jesus não está aqui insultando essa mulher, mas ele está provando a sua fé. Comentaristas discorrem que, embora as palavras de Jesus, indicando a sua missão, porque é isso que ele faz nesse bate-papo, fala que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, embora essas palavras pareçam um tanto severas, o certo é que havia algo no tom de voz de Jesus. Comentaristas defendem isso, para encorajar essa mulher a dar uma resposta cheia de fé, de esperança e de coragem. Então, é que por isso que é complicado mensagem escrita, né? A gente tem a gente entra numa saia justa, assim, alguns problemas por conta de WhatsApp, porque palavra escrita não tem tom de voz, não tem entonação, né? Então, quando tem entonação, quando tem tom de voz, quando percebemos ali a forma que se dá, porque tudo é o jeito de falar, não é verdade? Então, nós podemos dizer qualquer coisa, desde que falemos do jeito certo, e então seremos ouvidos. Então, o problema é isso da escrita, o problema é isso do texto. Mas, comentaristas, eles defendem, e todos que eu peguei para ler, que não tinha nada ali de severo, Jesus sendo duro, escorraçando essa mulher, mas que tinha algo ali para poder encorajá-la. Até nos chamou de cães, é cachorrinho, que já seria uma expressão mais domesticada, um animal de colo. Então Jesus está, na verdade, provando a fé dessa mulher e chamando ela para que ela dê uma resposta de coragem, uma resposta de fé. E há quem diga que ao ela falar, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, há quem diga que ela está aqui aludindo às bênçãos prometidas por Deus aos gentios por meio de Abraão. Lá em Gênesis 12, 3, lá diz assim, Deus falando com Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas preste atenção nessa segunda parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E há comentaristas que defendem que essa resposta que ela dá, ela tinha conhecimento de tal expressão e está trazendo à tona para Jesus. Então, embora o plano de Deus fosse trazer salvação, primeiro a Israel, o Israel escolhido, e depois aos gentios, é muito interessante, meus amados, que Deus responde a todas as pessoas que o invocam em verdadeira fé. E esse é só um caso, de tantos outros que nem estão descritos. Eu tenho a profunda certeza disso, porque a palavra de Deus vai falar que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, que ia faltar papel. Então eu tenho certeza que isso aconteceram, mas não foram poucas vezes, mas foram muitas. Porque sempre que Jesus se depara com um coração contrito, com uma pessoa cheia de fé, ele sempre responde. E Jesus, certamente ele se alegrou muito em encontrar alguém com uma fé tão grande e ao mesmo tempo singela e humilde. Por quê? Porque se nós pegarmos o contexto e vamos ver o embate dele com tantas vezes com os fariseus, os mestres da lei, a despeito da fidelidade, da letra da lei morta, e o pessoal tentando colocar Jesus ali na parede de tudo quanto é jeito. E aí então Jesus tem um respiro ao encontrar alguém que não estava presa a nada disso, mas ainda assim tinha uma fé humilde, singela, uma fé pura. E isso certamente trouxe muita alegria a Jesus, levando em conta o último comentário que ele faz no texto. E muitas vezes, meus amados, as pessoas até se apresentam com uma posição humilde diante de Deus. Muitas vezes. Mas quando não conseguem a atenção de Deus, a ponto de encontrar uma resposta que vai beneficiar este, então muitos não permanecem na humildade. Então a humildade é só o cartão de visita. A gente chega pianinho, como diz, né, o ditado popular. Mas se não tem muita atenção, se não aconteceu aquilo que eu estou buscando, acabou a humildade. Então já sai com arrogância muitas vezes. Se viram contra Deus, muitos se colocam numa posição de se vitimizar acerca da sua situação. E é muito interessante que quando nós nos colocamos numa posição de vitimizar a nossa vida, a nossa vivência, nós podemos conseguir com isso dois grandes efeitos das pessoas, e apenas isso. Primeiro, a simpatia de alguém que vai ficar cabreiro com Deus por nós. Então isso acontece muito. Aí a pessoa vai lá e fala, rapaz, mas sai disso aí, sai fora, você é uma pessoa, você vive tão certinho, você faz tudo certinho, eu vejo que você está sempre lá na igreja, lá e sua vida está desse jeito, sai disso aí, cara, pula fora. E a pessoa compra a sua briga diante de Deus, fica cabreiro com Deus por nós, quando a gente começa a vitimizar a nossa situação. E a outra situação que pode acontecer é a admiração de alguém que vai te elogiar por tamanha força em persistir. Essa é mais comum. Então, no nosso meio, a gente começa a olhar e falar, fulano é guerreiro, meu, porque aguentar a situação que fulano aguenta e está sempre ali, ó. E, às vezes, a pessoa já está recebendo ali a recompensa daquilo que ela está fazendo, né? Diante de um elogio como esse. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso linguão, né? Com aquilo que a gente fala. É, muitas vezes, a gente ficar só na oração, dá um abraço acolhedor, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos corações e sabe se é a humildade mesmo que nos traz para perto dele. A humildade é louvável diante de Deus. Já o orgulho, diz o C.S. Lewis, esse é o estado mental mais oposto a Deus que existe. É o orgulho, o pai de todos os outros vícios. Todos os demais vêm abaixo dele. Não é à toa que o orgulho fez do diabo que ele é. Então isso é o que diz o C.S. Lewis quando ele vai discorrer acerca do orgulho e da humildade. Vamos ver o que alguns versículos vai falar sobre isso. Eu te convido a me acompanhar em Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 29, versículo 23. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vamos para o Novo Testamento. 1 Pedro 5, versículo 5. Eu vou seguir da parte B do versículo e o versículo 6. 1 Pedro 5, 5, a parte B. No trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mais um. Mateus 23, versículo 12. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E Jesus não disse isso só uma vez, não. Se você continuar lendo, depois a gente vai ler um outro texto no final, que mais uma vez Jesus diz esse mesmo teor desse versículo, e não é nesse contexto. Bom, meus amados, eu acho que já deu para a gente perceber. Existem tantos e tantos outros versículos, mas nós percebemos aqui um embate muito grande entre o orgulho, entre a soberba, né, que é praticamente a mesma coisa, e a humildade. E nós percebemos isso, e olhando para a mulher, para a Cananeia do texto, o que fica muito nítido ali na sua postura e na sua posição é humildade. Humildade é algo que agrada ao coração de Deus. Já o orgulho ele está fundamentado na comparação. Porque o prazer do orgulho não está em ter algo. Não é basicamente ter algo. Mas é somente em ter mais do que as outras pessoas. Ninguém vai ter orgulho se ele tiver uma coisa que ninguém no mundo tem também. O orgulho ele vai se instalar mesmo, onde alguém tem e ele tem mais do que o outro. E é aí que fica instalado e marcado o orgulho. E a comparação é ela que torna uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso é porque ele está comparando. Então, se nós eliminamos o elemento de competição, o orgulho ele tem uma tendência de se esvair. Porque o orgulho ele está presente onde tem competição. Onde ele está ali para poder mostrar que ele tem mais do que o outro. O homem orgulhoso, mesmo que ele tenha mais do que poderia precisar para a sua vida inteira, ainda assim, ele vai tentar acumular muito mais para afirmar o seu poder. O orgulho nunca deixa uma pessoa estar satisfeito. O orgulho ele faz com que o ser humano sempre queira mais. Que o ser humano seja insaciável, que ele sempre queira mais e mais e mais e mais, e nunca ele vai estar satisfeito. E não olhe esse acúmulo somente na esfera material, não. Porque tem muitas coisas que não são tangíveis e que ainda assim são causas de orgulho. Há o orgulho de ter mais, mas tem pessoas que têm o orgulho de ter menos também. Por incrível que pareça, tem pessoas que são orgulhosas por terem menos. E vocês vão entender daqui a pouco. O orgulho, ele sempre significa inimizade. E não só inimizade entre os homens, mas principalmente entre o homem e Deus. Porque Deus sim, ele poderia, por possuir tudo, exercer orgulho. É o único que poderia ter o orgulho. Contudo, essa palavrinha, ela se opõe à natureza de Deus. Ela se torna uma palavrona. Então Deus, que é o único que poderia, por ter tudo, por possuir tudo, por não lhe faltar nada, ter o orgulho, ele abomina o orgulho. O homem orgulhoso, ele sempre olha de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. E fazendo assim, ele nunca consegue enxergar o que está acima de si. A humildade, ela, pelo contrário, ela nos permite levantar a cabeça. Olhar de baixo para cima. Porque foi isso que aconteceu com a mulher, a Cananeia. O texto vai descrever que ela chegou a Jesus e no meio da sua fala diz que ela o adorou. E como que é esse o adorou dela? Ela se prostrou diante de Jesus. E muito dessa comunicação está acontecendo prostrada aos pés de Jesus, o adorando, como diz o texto. E como o ser religioso e orgulhoso ao mesmo tempo? Será que isso é possível? Ser religioso e orgulhoso ao mesmo tempo. É possível? Como olhar para cima se o orgulho só nos permite olhar para baixo? Em alguns casos de religião com orgulho, no trono celeste quem está sentado é o próprio eu. É o próprio eu. Ele se apropria dessa palavra Deus e elimina a primeira e a última letrinha. E aí então o que sobra é o eu. E onde tem essa religião com orgulho? Normalmente no trono. No trono, quem está entronizado é o próprio eu. Ou até se relacionam com Deus, um Deus com letra minúscula, mas o tendo como seu igual. Porque assim não vai ser necessário olhar para cima. Então vai ter Deus como seu igual. Voltando para C.S. Lewis, ele diz sobre isso, que os orgulhosos religiosos adoram um Deus imaginário. Na teoria, admitem que não são nada comparados a esse Deus fantasma. Mas na prática, passam o tempo todo a imaginar o quanto ele os aprova e os tem em melhor conta que o resto dos comuns mortais. Ou seja, pagam alguns tostões de humildade imaginária para receber uma fortuna de orgulho em relação a seus semelhantes. Isso é muito sério. Mas parece que é até estranho na nossa realidade tal prática, né? Mas sobre isso a gente vai perceber que não é tão estranho assim, até mesmo na palavra de Deus. Basta nós lembrarmos daquela parábola que Jesus vai contar, onde ele apresenta dois homens orando no templo, o fariseu e o publicano, o cobrador de impostos. Então, vamos ler 4 versículos dessa parábola. Lucas 18, versículo 10 a 14. Olha só. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E meus amados, se olharmos bem para a nossa vida, em muitos momentos, com tristeza, nós estamos presentes nesse primeiro camarada aí. Em muitos momentos, quando a gente se acha digno de alguma coisa. Tem pessoas que não dizem que são dignos no seu discurso, mas na sua oração: ô Senhor, eu tenho feito por onde? Eu tenho te buscado tanto. Toda vez que o meu pastor lá pede algum voluntário, eu sou o primeiro que levanto a mão. Todos os ministérios, inclusive, que vai ter até a feira, ó, o Merchan, de ministérios. E aí eu vou lá e me voluntario em mais do que um, porque eu sempre quero ajudar, mas o Senhor não olha a minha situação. Já fulano de tal, o irmão nem aparece na igreja. Ele só vai quando é ceia. Ele está só lá no culto online. E aí, Ele está sempre abençoado. Nada lhe falta, tudo dá certo. E às vezes a gente vê presente isso. Talvez a gente não coloque isso na oração, mas está presente lá no nosso pensamento. E para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece tudo. Até aquilo que a gente não conhece, as nossas motivações, o Senhor já conhece. Não é à toa que o salmista vai pedir para esquadrinhar o coração. Então tem coisas que nem a gente sabe. Mas está lá o Senhor falando, isso aí não está certo. E aí o Senhor traz ao nosso entendimento, a gente se arrepende concordando com Deus, né? A confissão, confessa a Ele, e então nós somos perdoados. Mas nós precisamos olhar muito bem assim para dentro de nós. Como Deus vê o praticante da religiosidade em sua devoção? Do jeito que aparece no texto, porque essas palavras, é muito interessante a gente olhar essa parábola, porque quem contou foi Jesus mesmo. Como que Deus vê o religioso na sua prática de devoção? Orando de si para si mesmo. Cara, isso é um teatro. É o eu entronizado. O religioso é desse jeito. No trono celeste. Quem está sentado é o eu. E é assim que Jesus enxerga o religioso na sua prática de devoção. Religioso no tom pejorativo de religiosidade. Entendam bem, porque a pura religião não é essa. Não é essa. Meus amados, sempre que a religião fizer brotar em nossos corações que somos bons e melhores do que os outros, pode ter certeza que nós estamos errando o alvo. Tenha convicção disso, que nós estamos errando o alvo, que nós saímos do caminho e que nós estamos trilhando numa terra estranha, que esta com certeza não leva a Deus. Deus não está nesse negócio. Se a gente tiver com essa superioridade toda no coração e nos pensamentos, você pode ter certeza que você está fora do caminho. Ah, eu faço tanto, aquele povo da igreja não quer nada com nada. Ah, sempre eu estou aqui para poder servir na ação social, para poder socorrer os necessitados. Ah, se tivesse mais gente comigo, porque esse povo... Meus amados, sempre que você tiver nessa perspectiva, pode ter essa convicção. Você se perdeu. Você precisa se arrepender e voltar para Deus. Você se perdeu. Você se perdeu. A verdadeira prova que nós estamos no caminho certo, na presença do Senhor de fato e não do nosso semelhante no trono celestial, é que nós chegamos a nos esquecer de nós mesmos diante dele. E nos vemos muitas vezes como pequenos, insignificantes e até sujos e pecadores. E essa é a forma que nós nos enxergamos, muitas vezes, quando nós estamos no caminho certo. E nós temos os profetas para nos mostrar nesses encontros de teofania, esses encontros com Deus. E basta nos lembrarmos de Moisés, de Isaías, eu poderia mencionar tantos outros, que eram pessoas que aos nossos olhos... Eram pessoas grandes, importantes, de fé, mas que diante do encontro com Deus Todo-Poderoso, eles tremeram na base, que eles tinham medo. O apóstolo Paulo, que é o camarada que escreveu a maior parte do Novo Testamento com a inspiração do Espírito Santo de Deus, que operou grandes obras, que fez as suas cruzadas, que esteve presente como pai e às vezes até como avô de muitas comunidades de fé. E esse camarada dizendo, pedindo perdão para os pecadores dos quais ele era o maior. E aí é muito perigoso o religioso entrar em defesa do apóstolo Paulo. Não, Paulão, você era o cara. Você não conhece a turma dos meus dias. Mas é isso que faz quando nós estamos diante de Deus de fato. A gente não fica olhando para os outros, a gente olha para a gente, para a nossa miséria, para o nosso pecado, para os nossos pensamentos, para aquilo que não agrada a Deus, mas que está presente em nós, e não no outro. A religiosidade faz a gente sempre ficar olhando para o outro, julgando o outro, condenando o outro. Mas quando estamos diante de Deus, de fato, nós olhamos para nós. E muitas vezes para o outro, mesmo que esse sendo perdido, nós temos um olhar de amor, de compaixão, um olhar de graça, porque esse Deus, ele nos alcançou com essa mesma graça. O orgulho é um câncer espiritual que corrói a possibilidade do amor, do contentamento e até mesmo do bom senso. E há pessoas, como eu disse, agora voltando para aquela parte de menos, que se orgulham até mesmo da doença, da pobreza, entre tantos outros fatores. E com isso eles estão dizendo que são fortes, mas não são somente fortes, mas mais fortes do que os outros. Tem orgulho nisso. É como se eles estivessem dizendo assim: eu aguento, você não aguentaria não. Você é Nutelinha, meu camarada, você não é raiz não. Se você passasse o que eu passo, queria ver se você ia aguentar. Orgulho. Olha o tamanho da minha cicatriz. É que você não viu o tamanho da minha. O que é isso? É orgulho. Então tem pessoas que têm orgulho de ser mais sofredor do que os outros, de ter menos do que os outros. E com isso, eles estão também olhando de cima para baixo, até mesmo na escassez, na falta, no sofrimento. Porque orgulho, ele tem sim, a maior parte em posses, em coisas materiais, em coisas grandes, mas não só isso. Não só isso. Senão a gente ia falar assim: ah, tá fácil para mim, né? Para mim ficou moleza, eu estou fora disso. O pastor está pregando, mas é para outras pessoas. Aí a gente vai com aquele, né? Ah, se fulano de tal tinha que estar aqui hoje. Eu vou até mandar depois lá o link dessa mensagem lá do Spotify para ele escutar. Mas não. Se alguém quer adquirir humildade, o primeiro passo é reconhecer o próprio orgulho. Esse é o primeiro passo para alguém adquirir humildade, reconhecer o próprio orgulho. E se não nos achamos presunçosos, isso significa que nós somos presunçosos demais, muito presunçosos. Mas se tomarmos o nosso lugar de servo, e se nessa noite nós formos evangelizados pela postura dessa mulher cananeia, nos aproximarmos de Deus olhando para cima, porque é de lá que vem o socorro, como diz o Salmo 121, certamente nós vamos encontrar a Deus. E junto dele, o seu cuidado, a sua boa mão, disposta a atuar em nossa causa. Mas que esse olhar, meus amados, esse olhar para cima, que ele venha sempre indicar a diferença entre Deus e nós. E assim, que venhamos suplicar a misericórdia dele em nossas vidas. E aí com isso nós teremos uma grande possibilidade de alcançarmos graça diante do nosso Senhor. Em humildade, dependência, com fé. Com fé no quê? Na minha busca? Não. Na mão poderosa de Deus. Em adoração, em quebrantamento, essa cananeia, ela encontrou em Cristo a libertação da sua filha. Embora Cristo venha mencionar como grande é a fé dessa mulher, mas a fé dela não está nela. A fé dela está naquele que pode todas as coisas. Naquele que ela estava ali diante dele, que ela o adorou, como descreve o texto. Então essa é a diferença. Porque até mesmo a fé é questão de orgulho para muitos. Até mesmo a fé. Mas ela teve humildade. Dependência. O que é isso? Ele pode resolver aquilo que eu não posso. E essa fé estava no poder de Deus. Ela o adorou. Ela se quebrantou na presença de Deus. E aí então ela encontrou em Deus o socorro bem presente. Meus amados, não sejamos orgulhosos, mas que venhamos caminhar na direção da humildade e em humildade para a glória de Deus. Ser humilde é ser dependente de Deus, é reconhecer que precisa do Senhor e ter nele, somente nele, o auxílio para a vida.